programa CBN Linha Aberta deste sábado fala sobre o primeiro dia de aula. Mês de fevereiro, muitas das instituições aqui do Vale do Iguaçu e região voltam às aulas. É o início do ano letivo de 2020. E o que é que acontece? A adaptação, em especial das crianças. Para falar sobre o assunto, a CBN convidou a professora Valéria Xena, doutora em educação, atualmente coordenadora do curso de pedagogia da Unespar, para falar sobre o assunto. Primeiramente, professora, seja muito bem-vinda aqui nos estúdios. É uma satisfação. Obrigada pela gentileza em estar conosco. Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Agradeço em meu nome, em nome do nosso colegiado de pedagogia, falarmos de um assunto tão importante que é a adaptação escolar. Para nós, enquanto formadores, nós desenvolvemos várias estratégias enquanto curso, nos estágios, nas conversas em sala de aula, nas próprias disciplinas. Porém, cada escola tem a sua metodologia e é sobre ela que nós vamos conversar hoje.
Ok, professora, obrigada. Seja muito bem-vinda. Professora, quando se fala em primeiro dia de aula, eu tenho acompanhado pelas redes sociais mamães de primeira viagem, papais de primeira viagem. O filho vai pequenininho para a escola hoje. Já tem mãe chorando. É isso? Como é que acontece esse processo? Ele é difícil? Muito mais para a mãe do que para o filho?
Então, nós temos várias questões para que a gente entenda essa adaptação. Então, primeiro a gente vai pensar o que significa adaptação. Adaptação vem lá do latim, significa estar pronto, preparar-se, a questão própria da reflexiva, desse movimento de conhecer, de desprender-se. Aí você vai pensar, eu tenho uma rotina em casa. Então, pensando nos pequenos, como que eles vivem em casa? É com o pai, é com a mãe? Hoje, muitas avós ajudam nessa educação, nessa criação, porque papai e mamãe trabalham, então os avós estão juntos nessa parceria. Então, ele dorme, ele come qual horário. Qual a rotina? Interessante, Vanessa, nessa perspectiva, quando os pais matriculam as crianças, passar essa rotina. Principalmente os bebês, até ali um ano, dois anos, para que a escola entenda se eles têm a rotininha do sono, qual é a alimentação, tem alergia ou não a leites, a algum alimento. Então, a rotininha vai auxiliar os professores, os educadores, a também adaptar-se a essa nova criança. Lembrando que cada família tem o seu jeitinho da criação. Então, vai ter uma sala muito heterogênea, no jeito de dormir, no jeito de brincar, no jeito de movimentar-se e assim por diante.
Interessante. E até, só aproveitando aqui o seu raciocínio, é interessante pensar sobre isso, sobre essa rotina. Muitos pais devem estar ouvindo e já acompanhando, não é mesmo, professora? A rotina faz a diferença.
Faz toda a diferença. A rotina, Vanessa, veja bem, é uma disciplina. Eu crio ela em casa. Ao acordar, como é a minha rotina, ao dormir. Então, hoje é sábado, por exemplo. Vamos pensar que, se eu estou preparando para o dia 3 de fevereiro, início das aulas, se eu acordo de manhã, se eu estou lá no Fundamental 2, de repente, peraí, que horário que eu começo a dormir já no sábado, no domingo, para o meu organismo adaptar-se? Os pequenos também. Então, de repente, os pais vão selecionar nessa rotina toda aquela questão afetiva, passar na frente da escola, ou observar a compra do uniforme, que talvez já fizeram agora nesse período de férias, a compra do material talvez não levem porque eles querem escolher coisas muito caras, mas assim, o etiquetar, o colocar o seu símbolo naquele material é todo um processo afetivo a priori à escola, então tudo isso já é uma adaptação ao novo. Certo?
Interessante. Professora, há quem diga que quando a criança ela ingressa na escola pequenininho, quanto mais cedo, melhor. Isso é verdade?
Então, para os psicólogos, eles aconselham que a criança fique quanto mais com os pais, por exemplo, ali naquele primeiro período de um aninho, até os dois anos e meio, para a fala, para ele já ter uma segurança de como portar-se na escola. Porém, com a rotina muito corrida que temos e pais e mães ainda no mercado nesse sentido ainda. Por quê? Porque todos obrigaram-se a trabalhar. Então, essa rotina hoje da vida moderna, ela impõe que eu leve com 4, 6 meses essa criança, muito cedo para creche, para educação infantil, de modo geral. Então, a criança, ela vai se adaptar, porque é a segunda casa. E aí, vale lembrar, lá dos primeiros teóricos da educação infantil, tanto Pestalozzi, Rousseau, a própria Montessori, que transformava essa escola numa segunda casa com os objetos mais baixos, acesso a toalhinhas, as gavetas, o banheiro adaptado a elas. Por quê? Porque ela tem que ter uma extensão de afetividade do lugar que ela está e de segurança. Então, quanto mais esse mobiliário for para o seu contato, que ela interaja com esse brinquedo, com o livro que está na prateleira, com os brinquedos que estão, mais fácil a sua adaptação a essa mudança, a essa escola, a essa instituição.
De 10 crianças, quantas delas têm mais dificuldade para adaptação escolar? Isso varia de criança para criança?
Varia, com certeza, porque assim, vamos perceber que a questão da segurança é algo muito particular, Vanessa, perceba, vem da família, como você disse no início da entrevista, já estou chorando, já estou com lágrimas.
Conheço muita gente.
Então, a criança também está percebendo que há uma mudança no pai, há uma mudança na mãe. Quando ela fala da escola, se ela está falando com entusiasmo para levar a criança, ou se ela está falando, ai, coitadinho, tão pequeno, vai para a escola. Então, quando eu falo esse coitadinho, eu vou tornando lá na cabeça dessa criança, no seu inconsciente, assim, ai, será que eu sou uma vítima? Será que a escola é um lugar ruim? Então, temos várias questões por trás desta, vamos dizer assim, o que, que o pai e a mãe estão fornecendo desta sua questão? Estão fornecendo segurança? Estão fornecendo confiança? Ou insegurança? Ou talvez medo? Ou será que eu estou falando, de repente, lá para as crianças agora um pouco maiores, de lá do 5º ao 9º ano, ai, agora você vai ver, o bicho vai pegar, agora você
quem
vai
é que
ter
não
prova.
Passou por isso?
Agora eu quero ver. E assim por diante. Ou no próprio ensino médio, acabou a brincadeira, agora você tem que se esforçar, pensar numa profissão. Então, a cada momento da escolarização, eu tenho uma nova adaptação. Pensa, Vanessa, até no ensino superior. Eu saí do ensino médio com uma disciplina, com horários rígidos, onde eu só podia sair no intervalo, enfim, era tudo muito, muito rigoroso. E aí eu entro para o ensino superior, onde eu posso sair, ir ao banheiro, lógico, pedindo a sua licença, mas eu não tenho esse rigor como eu tinha até então. É, então, essa liberdade também é uma adaptação ao novo. Então, a cada momento da nossa idade escolar, é um período de adaptação.
É uma novidade.
É uma novidade.
E assim vai ser no decorrer da vida,
com
não
certeza.
É mesmo? Professora, agora na próxima semana, acontece o primeiro dia de aula para muitos. O que fazer? Qual seria a orientação, primeiramente, aos pais? Aí vamos para a criança, até para os professores. É uma novidade?
Sim. A cada ano, Vanessa, é uma novidade. Porque pensa, o professor auxiliou na vida escolar daquela criança, seja do berçário, maternal, do próprio jardim, dos anos iniciais e assim por diante, todo ano letivo. Aí ele vai começar com uma nova turma, ou seja, uma nova jornada. Então, nenhuma turma vai ser igual à outra. Os desafios serão tanto para a criança, quanto para a família, quanto para os professores. Então, por isso, eles fazem a semana pedagógica, Vanessa. Muitas escolas organizam este planejar. Por quê? Porque é ali que ele vai desenvolver, assim, como é que eu, enquanto escola, enquanto educador, recebo esta criança. Então, ao receber a criança, se ela está timidazinha no colo, se ela não quer falar com você, professor, chegue próximo, converse, mostre que você também tem carinho por ela. E aí você vai conquistando aos poucos. E é nesse primeiro dia que vai ter o choro, vai ter a negação, vai ter, assim, vários sentimentos, assim, de recusa ao entrar essa, se eu estou indo, enquanto pai e mãe, para o primeiro dia letivo, ou que a criança já tinha dificuldade o ano passado e vai enfrentar isso. Então, o que, que é bacana fazer com a criança? Demonstre segurança. Pontualmente, assim, despeça da criança na frente do professor, mas ela esteja vendo você pai e mãe, não fuja da criança, porque ela vai sentir insegura.
Ok.
Sabe?
Vai ficar com medo.
Vai ficar com medo. E outra dica muito importante que as escolas fazem é ter um período ali de horário, Vanessa. Começar a buscar às 3, no outro dia 3:30, 4, 4:30, até ele fechar o horário até às 5. E o que é legal é assim, se eu combinei com a maioria dos pais e com a própria professora, que eu busque às 3, às 3:30. Porque se eu deixo para buscar às 4, aí vai dar um problema muito grande, porque ele vai sentir com medo, daí ele vai chorar no outro dia, porque ele ficou sozinho com a professora. Entendi. Então, porque ele não sabe o horário, ele não entende, ele não tem o reloginho ainda. Mas ele sabe por ver o volume de crianças diminuindo na sua frente. Então, que a segurança auxilia desde o primeiro dia até os demais dias, porque uma adaptação interna, vamos dizer, psicológica, emocional, vai de uma semana, 3 semanas, 1 mês, depende da criança e, como eu já falei, a família. Como é o ambiente familiar? Se ele está tendo uma estrutura bacana, ele está mostrando que a escola é necessária e importante, e não que a escola é algo que vai penalizar, ah, agora na escola a professora vai te educar. Não, a educação parte da casa, a educação informal vem do lar. Então, eu não posso colocar uma sobrecarga para a escola. Então, é o meu discurso que faz a diferença.
Ok, está aí o recado. Nós estamos conversando com a doutora em educação, Valéria Schena. Professora, como driblar esses desafios do primeiro dia de aula? Tem muita gente que amanhã à noite já vai estar apreensivo para a segunda-feira ou pela manhã ou à tarde de levar o seu filho para o primeiro dia de aula. Como nós estamos falando aqui, não apenas para as crianças, mas para as pessoas que estão ingressando no ensino médio, ensino fundamental, como tornar e garantir a satisfação desse primeiro dia de aula, que vai ser o preponderante para o ano de 2020. Como fazer isso?
Então, penso que uma receita nós não temos. Mas aí me veio à mente agora o filme do Toy Story 4.
Isso.
Da Bonnie, onde ela vai para aula e é o primeiro dia. E já tem a turma já está ali. E ela vai para adaptar-se. E aí dá uma olhadinha, Vanessa, na cena onde ela tem que construir um objeto de significado. E aí todo mundo pega as coisas e ela não tem nada. Uhum. Aí o seu fiel escudeiro, que ela não vê, né, que é o cowboy, vai lá e dá um jeitinho de pegar alguns objetos e ela constrói um garfinho. Esse garfinho tem um significado para ela.
Olha,
então,
só,
de repente, se a escola conseguir produzir, não vou dizer no primeiro dia porque é muito choro, é muita coisa, né, muita informação. Mas durante aquela primeira semana, algo de significado. Pode ser, de repente, uma massinha que a prof construiu com eles, eles vão levar para casa. Pode ser uma pintura, um desenho, qualquer coisa, Vanessa. Por quê? Porque ele criou um vínculo também. Então, ele vai mostrar à mamãe o que eu desenhei. De repente, os pequenos, de repente, vai ganhar uma balinha ou vai ganhar algo, enfim, simbólico, um balão, enfim, não sei. Qualquer coisinha, mas que eu dê significado e que eu queira voltar. Então, a escola, ela tem que ter essa linguagem também. Porque a criança, como ela tem várias questões ali que estão em jogo, que é o tempo de ficar longe, que são amigos que ela não conhece, a criança gosta muito de interagir. Então, os amigos vão ser muito importantes na sua socialização, a própria professora. Então, quem vai receber essa criança, que no início seja sempre a mesma professora, que seja, de repente, se eu tenho professora auxiliar, se é na creche que não tem auxiliar, mas que seja a professora da sala, regente que me busca, enfim, que eu conte com essa presença. Porque assim como o pai e a mãe são minha figura de segurança, na escola vai ter essa figura de segurança. Por exemplo, no fundamental vai ter alguém que receba, de repente, é a própria pedagoga, ou é o diretor, ou é um próprio professor. As escolas se revezam nessa tarefa. Mas sempre com bom dia, com afetividade, com segurança, que eles sintam-se, então, importantes. No próprio ensino superior, que eu tenha alguém fazendo esse papel, sabe? Nos corredores, não precisa ficar com tanto rigor como com os menores, mas que eles sintam acolhidos também, porque é tudo novidade. E a adaptação, o organismo por si já vai gerar um nervosismo, vai ter aquele medo, apreensão, em qualquer fase da vida. O novo nos traz o medo. E esse medo faz com que a gente vá ao encontro do desafio e vá rompendo essas barreiras. Então, a necessidade de ter alguém para ser um apoio. Para os menores, Vanessa, uma dica bem importante, não só minha, mas dos próprios psicólogos, enfim, especialistas da educação para os pequenininhos, se eu quero levar chupeta, uma nana, um paninho de segurança, um ursinho, os menorzinhos do berçário, né? De repente eu quero levar algo afetivo. Se ele fica o dia todo na creche, de repente uma camiseta, algum cheirinho da mãe para dormir, algo de afetividade, porque aí de repente ele vai reconhecer que alguém está com ele. Então, um cheirinho, alguma coisa que faça uma menção à sua casa. Muito interessante que a gente consiga trazer essa linguagem. E aí, bacana também, mais uma dica que a escola faz, é uma reunião bem bacana, bem curtinha, mas dando as boas-vindas aos pais e mostrando que eles estão ali para apoiar na adaptação, nessa entrada ao novo ambiente de aprendizagem, que há um acolhimento. Então, a escola e a família estando seguros, a criança com certeza também estará.
Professor, e as manhas? Para aquela criança que não quer ir para a escola de jeito nenhum, vai começar com mãe em casa, o que é que o pai e a mãe pode fazer neste momento?
Então, a mãe, o choro, é um processo natural da criança, porque, como eu disse, é uma comunicação, é linguagem dela dizer, eu não estou aceitando, você está feliz, mas eu não quero. Então, se ele for excessivo, Vanessa, perdurar por mais de 3-4 semanas e a criança não quiser, de fato, ir para aula, a gente precisa dar uma olhadinha nessa questão, tá? E o mais importante, não mudar de turminha, porque a gente acha assim, ah, ele está chorando porque ele não se acostumou com esses amigos. Peraí, não é bem assim. Não é que ele não se acostumou nem com a prof, não com os amigos. É com aquela rotina. Então, eu não posso ficar trocando de sala. Ou, de repente, ele acabou de entrar numa escolinha, ele não gostou dessa escola, vou mudar para outra escola. Vanessa,
aí é uma nova rotina.
Nossa, é uma nova adaptação. Então, o cuidado que os pais precisam ter é o que é motivado este choro. De onde decorre? Se é só do medo, se é só da insegurança, ou se é só de uma negação para o pai, para a mãe, de uma birra, de algo temporário. Então, os pais sempre precisam estar presentes nesse momento e não querer cobrar dele uma maturidade que talvez ele não tenha. Por isso que a adaptação aos poucos, em cada horário, em cada momento, de repente com um objeto, ele vai auxiliar. Mas, de repente, cada criança vai ter também o seu período e talvez ele se estenda mais que o outro coleguinha. E jamais comparar também, Vanessa, dizer, olha, eles não choram, só você. Também é complicado. Então, a questão de comparação não é aconselhável. E que a gente sempre trate o nosso filho, né? Que ele perceba que ele é importante, que tem os colegas, mas que a gente não fique também comparando e nem querendo que ele seja alguém, especial, não. Precisa, sim, que ele tenha certeza que ele faz parte do grupo.
Haver uma igualdade.
Isso, uma igualdade. Que não haja essa distinção entre idade, enfim, e que eles percebam que são importantes para aquele grupo. Tá? A segurança, sempre a palavra-chave, e que os pais mostrem com o uniforme que eles estão arrumando, com a mochilinha que eles estão arrumando, que isso é importante para o processo dele, na vida em sociedade, que ele sinta-se bem, que a escola é um processo, mostrar de repente se tem alguma fotinho lá, Vanessa, de quando ele era aluno, por que não mostrar? Aquelas fotos antigas que a gente tinha lá com o Globo.
Isso aí.
Por aí, Vanessa.
Tá certo. Os pais, então, podem e devem contribuir com uma experiência positiva, não é mesmo, professora?
Com certeza. A experiência deles e a afirmação, com certeza, vai ser o diferencial nessa adaptação. Porque veja bem, se eu estou ouvindo algo negativo e eu já estou com toda essa carga de negação, o que vai acontecer? Automaticamente eu vou chorar, vou me derrubar no chão, vou fazer aquelas coisas todas de birra para daí comover a minha mãe. E se eu conseguir comover já, o que acontece? Então no outro dia eu posso fazer também. Então é isso que a mamãe tem que observar. Se é uma birra, é um chorinho assim, porque ele não quer mesmo, ele quer só fazer essa negação, ou se é algo mais de um medo, algo, aí de repente eu preciso procurar uma ajuda, ver com a minha colega lá da escola, com a professora, com a direção, de repente mais tarde com o psicólogo, eu tenho que ver se de fato isso é preciso. Então cada criança é única nessa fase, tá?
Tá ok, tá bem pontuado pra gente. Professora, eu estava lendo antes da nossa entrevista, um artigo do Jaume Carbonell, ele é pedagogo, também é filósofo, e diz o seguinte, que a função do professor não é ditar pensamento, mas ensinar a pensar. Ele escreveu o livro Pedagogias do Século XXI. É isso mesmo? A função do professor é exatamente essa? Não é ditar um pensamento, mas ensinar o aluno a pensar?
Ah, com certeza. É algo muito interessante nos dias atuais, porque veja bem, a escola não é a única que vai transformar algo ou trazer uma novidade, assim como há 50, 60 anos atrás, que os nossos pais e avós iam para a escola e era lá que eu aprendi a ler, era lá que eu aprendi a escrever, era lá que eu tinha um contato com livro didático, para muitos dos nossos avós, vamos pensar assim. A dificuldade era o acesso, a leitura era muito grande. Hoje não, hoje, Vanessa, tem os tablets, tem a questão da informática, mas, para além dessa questão tecnológica, dizer assim, eu não posso ensinar tudo a todos, como pregava Comênios. Mas eu posso, de fato, sim, mostrar um desafio. A aula tem que causar curiosidade, despertar, né? Como o próprio Rousseau diz, eu tenho que trazer algo novo, tenho que problematizar. Porque se eu trago todas as respostas, perde-se a graça. Uhum. Então, eu concordo com esse artigo. Pontuo ainda, saliento, a necessidade de que a escola, hoje ela passa por um desafio muito grande, que é trazer a novidade para a criança.
Isso mediante a tecnologia, isso, não é?
Isso, e trazer ela com outro olhar. Uhum. O que eu preciso fazer? De repente, ele já conhece lá no YouTube como fazer lá a massinha, como fazer essa agora que está na moda o slime. Como que a gente pode criar na sala de aula para trabalhar proporção, medidas, como que eu posso trabalhar volume? Então, uma coisa tão simples e que eles amam, por exemplo, pode ser até no fundamental, porque as crianças adoram, Vanessa. Sim. E vale ressaltar que a criança que entrou também é uma adaptação, que ela saiu lá do jardim e vai para o primeiro ano, é uma adaptação, porque ela está entrando criança com 6 anos. Muitas escolas, no material escolar, pedem um brinquedo. Pode ser um robô, um carrinho também, porque eles vão ter o momento do brincar. A adaptação não é só para bem pequena, é para todos. E esses maiores, assim, lá com 6 anos, eles também têm insegurança, porque assim, será que eu vou ter o parque? Será que eu vou ter um tempo de brincar? E aí que diz, nessa construção desse brinquedo, desse coletivo, eles vão também armazenar essas experiências de que a escola é boa. Uhum. Tá? E a escola é boa por quê? Porque ela me ensina aqui no brincar, ela me ensina aqui no jogar, no exercitar-se, que são algumas das linguagens novas que a própria BNCC coloca, né? Que são 6, né, desafios que eu preciso pensar nesse brincar, nesse refletir, nesse adaptar-se ao novo, como eu, enquanto grupo, consigo aprender. Uhum. Porque eu não aprendo sozinho, eu aprendo a partir do outro. Então, essa experiência que a escola faz e que propõe ao aluno e que não dá pronto e acabado, vai tornar o aluno e o diferencial na vida dele enquanto sujeito pensante.
Ok, está aí o pensamento. Professora Valéria Schena, doutora em educação, coordenadora do curso de pedagogia da Unespar, trouxe para a gente algumas dicas sobre a adaptação escolar na próxima semana, início do ano letivo de 2020. Professora, algo mais que a senhora gostaria de pontuar e aproveitar a oportunidade? Fique à vontade.
Então, finalizando essa nossa conversa, dizer que é extremamente importante que a escola e a família andem juntos nesse processo e que ambas troquem informações. Então, na própria matrícula, que é o que os pais possam já colocar, não só se tem alguma alergia ou, enfim, que toma a tal ou não remédio, mas que diga, assim, quais são os desafios que eu quero enfrentar. Se o meu filho é agitado, como a escola pode me ajudar? Se, de repente, ele tem algum transtorno, de repente, ele é aquele desafiador, ele fala sempre não, ele quer desafiar o professor. Dá uma dica, mostrar para a professora como, dentro dessas informações, como que ela pode agir também, para que, de repente, a escola não comece a construir um pensamento equivocado daquela criança. A escola precisa ter, então, uma análise a priori de como é essa criança, a realidade dessa comunidade. Então, o professor também se sente seguro quando ele conhece onde está pisando. Então, é o famoso ditado, a gente precisa conhecer o chão da escola. Uhum. Tá? E dizer assim, que todas as fases, nenhuma delas é menos importante que a outra. Se ele está no berçário, é importante que a escola dê apoio, os pais dê apoio. Está no jardim, está no fundamental, vai para o ensino médio, vai para o ensino superior. Todas as fases são importantes. E a comunicação, Vanessa, o diálogo é o caminho-chave. Não tem receita. É a comunicação, é o olho no olho, é o ter aquele carinho de mãe e saber que se eu contar alguma coisa, ela não vai só castigar, mas ela vai me apontar alguns caminhos. Então, eu sinto assim, uma honra, um orgulho de representar o meu curso de pedagogia, dizer que nós estamos felizes aqui em União da Vitória, porque grande parte dos nossos professores, das nossas pedagogas, foram nossos alunos. E que estamos à disposição enquanto campus, tanto para falas, conversas ou mesmo palestras, para compartilhar esses conhecimentos e aprender também. Afinal de contas, também estamos nos adaptando. Vamos receber novos alunos calouros, então também novas adaptações.
Ok, nós gostamos muitíssimo da participação da professora Valéria Schena. Agora sim, para finalizar, a educação que eu acredito. Qual é a sua, professora?
A educação que eu acredito é a que faz a mudança, que não traz receitas. É a educação no sujeito. Porque veja bem, Vanessa, muitas propagandas ideológicas colocam um olhar de que você vai ser alguém pela escola. Isso é um vínculo tão complexo, porque eu já sou um sujeito no mundo. Então, a educação que faz a diferença é a educação de ensinar a ler, é sentar-se no chão, é sujar-se, é um professor exausto, mas pela condição de amar a sua profissão. Então, se você gosta da educação, se você se sente bem com a educação, vá ser professor. Se você não gosta deste ofício, se você pensa assim, ah, eu vou fazer um pouquinho do magistério para conseguir um emprego e depois eu vou achar outra profissão, você está equivocado, porque a educação é um lugar de acolher-se, é um lugar onde você precisa estar preparado para o outro. Uhum. É de doação, não de vocação, porque antigamente se tinha um olhar ao longo da história de que estávamos vocacionados. Pelo contrário, Vanessa, nós temos que nos sentir preparados para qualquer profissão, tá? E fazer os melhores anos da sua vida aquele profissional, independente da área. Então, eu acredito nesse valor. Quando você sabe que aquele aluno que você ensinou te encontra na rua e te diz, oi, professor, para mim é o maior tesouro do mundo. Ah, eu tenho um aluno que vai formar-se agora em medicina.
Olha só.
Pela Federal do Paraná daqui a um tempinho. Eu adoro ele, é o Gabriel Sebem. Eu cito o nome porque ele sabe o quanto... eu tenho todos meus alunos,
todo
eu tenho
coração.
Muita afetividade. Mas ele em especial, porque onde ele me encontra, é um carinho. Oi, tia Valéria, me convidou para a formatura do ensino médio. Enfim, há um vínculo quando você se sente valorizado pelo aluno e pela família. Então, é isso.
Professora, obrigada. Bom fim de semana e até uma próxima oportunidade.
Com certeza, obrigada também.